está no ar pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde. E nós estamos aqui na Rádio Mundial, no programa Talento para Ser Feliz. Talento para Ser Poderoso. Gente, talento para ser artista. Sabe, tirar de dentro, sem medo. Então, eu estou aqui com um convidado especial. Eu conheci ele, sei lá, tem quase 2 anos, porque eu tenho uma peça dele na minha casa, que além de tudo ele é artista. Mas eu queria contar essa história, dessa diversidade toda. Como é que de escola de negócios você faz arte, da arte você faz filho, dos filhos você faz exposição. Gente, isso é uma loucura. Aí, fora as viagens dele, né? É uma loucura. Verdade, esse verdade. É Fernando Cardoso por Fernando Cardoso. Gente, é um nome de artista, Fernando Cardoso. Quem é Fernando Cardoso por Fernando Cardoso? Como é que você se definiria hoje, hein?
Ah, eu me definiria com... criação. Eu acho que se tiver alguma coisa para assinar meu nome é inventar algo novo. É isso que eu quero todo dia.
Que signo você é?
Eu sou leão.
E você já, desde menino, você já tinha essa criatividade, essa inovação o tempo inteiro, essa não. Ousadia? Quando que você descobriu? Você foi um adolescente como?
Eu acho
tímido?
Que eu acho que tímido, viu, Leila? Eu mudei muito da adolescência para... sei lá, no final da adolescência, eu fui me soltando. Um marco...
A própria argila acho que te ajudou para te soltar? Porque você falou que aos 19 anos você comprou uma argila, como é que foi isso?
É, eu comecei a fazer escultura assim, comprei argila e comecei a fazer...
Mas assim, do nada, você não se inspirou naquele
nada.
Filme? Não, vem cá, olha a câmera. Ele viu aquele filme Ghost, e daí ele se inspirou no Ghost, e foi fazer, não é possível.
Todo mundo...
Você não viu nada, não se
nada,
inspirou em
zero,
nada.
Zero,
sonhou?
Zero. Não sei, um estalo, uma coisa de dentro, comprei
porque
argila.
Na sua família não tinha ninguém, você não viu um livro?
Nada, e fui atrás, e fui fazer nesse mesmo estalo, fui fazer alguns cursos curtos, fiz uns 2 cursos, que me deram um pouco de conhecimento técnico, não o suficiente quanto eu precisava. E eu até me lembro uma passagem na época que eu conheci um escultor famoso, um amigo da família, e o cara é meio loucão, e ele passou em casa um dia.
É.
E aí eu, todo orgulhoso, fui mostrar uma escultura minha e li uma poesia que eu escrevi para a escultura.
Ah, né? Ele escreve poesia!
Eu não tô escrevendo
muito.
E aí ele bateu nas minhas costas assim, falou, você daria um... você pode ser um ótimo poeta.
Ah.
E para mim foi uma frustração, porque eu sou escultor, né?
Pô, mas não deixa de ser uma poesia, não é verdade? Ser escultor, na realidade, é você modelar uma poesia.
Mas
agora fui fundo.
Muita escultura minha nasceu da poesia, mas me marcou muito essa frase dele, porque é aquela coisa do tipo, se eu fosse... levar a sério ou levar para a minha vida essa afirmação, eu não seria um escultor hoje.
Bom, é lógico, porque a torcida, né? Agora me conta uma coisa, eu estou interessada aí nos seus 19 anos ainda, eu ainda não saí daí. Quer dizer, como é que fica o seu pai? Você tem irmãos, o seu pai já tinha uma escola de negócios? Não,
não tinha.
Ainda não estava nessa área. Mas quer dizer, ninguém espera que um filho aos 19 anos de idade vai comprar argila e começa a fazer curso de argila. Quer dizer, como é que a família... Quer dizer, para mim, eu acho que você é quase como se você quisesse fazer balé clássico. Quer dizer, qualquer coisa um pouco extravagante e fora do contexto.
É verdade.
Quer dizer, o que eu acho legal, mas quer dizer, como é que a família encara isso?
Eu acho que minha mãe teve uma certa preocupação, eu me lembro. Nada muito explícito e tal. Ela teve uma certa preocupação.
Preocupação como assim?
Ah, do tipo, o que o meu filho vai ser quando crescer, né? Vai ser escultor. E eu me lembro ela me falando alguma coisa disso e me falando que eu não sei aonde ela percebeu que eu tenho uma gana muito grande por dar certo ou por me sustentar. E em função disso, ela percebeu que eu não ia fazer nada que não me desse uma segurança, que eu realmente acredito que eu tenho essa preocupação. Então eu não chutei o balde e falei, você é escultor. Eu levo a escultura esses 20 anos em paralelo, Porque qualquer transição que eu faça tem que ser muito. Eu encaro a escultura, além de arte, é um empreendimento. Eu tenho que ter como fazer ela virar. Existe um investimento financeiro grande para fundir 10, 30, 40 peças que eu faço a cada seis meses.
Você vive disso? Isso é uma coisa assim, não digo que você vive, porque eu sei que você também dá aula, você tem a sua escola de negócio, a integração e tal, mas você poderia viver disso?
Eu acho que ainda não. Com a qualidade, vira e mexe, eu vejo muita gente vivendo com muito menos do que eu ganho com escultura. Eu falo, olha aí, por que você não...
É.
Mas, pro padrão de vida que eu tenho, eu acho que eu tô na metade do caminho.
O seu sonho é um dia poder viver de escultura?
Eu diria que daqui a 10 anos, não só a escultura, eu gosto da diversidade. Tem uma curiosidade entre trabalho e escultura que eu gosto e tal. Mas ter como uma atividade bem mais principal em 10 anos é a minha meta.
Agora, quando eu conheço assim, algumas pessoas que fazem escultura, quer dizer, as pessoas começam em alguma escola e depois acabam sendo elas próprias, né? Mas
sim.
Você tem uma escola, você fez uma escola ou você foi mais autodidata o tempo inteiro?
Totalmente.
Que dá uma impressão que você foi muito autodidata.
Totalmente autodidata. É uma busca, é uma eterna busca. Fui muito autodidata e é engraçado, eu aprendo muito dando aula de escultura hoje. Eu me sinto meu aluno, sabe? Porque quando conforme eu vou ensinando sobre linhas de trabalho, linhas de pesquisa, eu estou pesquisando para mim também. Mas eu fui muito autodidata.
Quer dizer, hoje o seu negócio o que é? Você tem uma escola de negócios com seu irmão já há muitos anos?
Isso, a gente é empresário, a gente tem uma empresa grande, me ocupa o dia inteiro e à noite, fim de semana, eu produzo arte. E de uma forma bem profissional. Eu tenho uma série de galerias, faço uma série de exposições, levo bem a sério.
Você tem um marchand, não?
São as galerias. Eu tenho 4 galerias que me representam em São Paulo.
E para fora, já mandou?
Ainda não, é minha meta. Eu tenho um desejo muito grande, não só de mandar para fora, como ir para fora. Então, daqui a alguns anos, minha ideia é morar em Nova York, Paris, fazendo exposições. Mas sempre a hora que a arte tiver esse peso e eu tiver espaço de exposições, a minha ideia é produzir lá.
E me conta uma coisa, como é que foi você na Globo? Como é que você chegou lá? E agora você está global, Fernando Cardoso global.
Minhas peças estão globais, né? Elas viram personagens.
Mas isso dá uma importância, quer dizer, eu não sou do métier, mas quer dizer, isso gera uma importância? Como é que funciona?
É relevante, é muito relevante. Eu acho que a Globo tem um peso muito grande. O pessoal da produção da Globo viu meu trabalho numa galeria, gostou, entrou em contato e colocou no cenário da novela Astro.
Você está fazendo um histórico com as suas peças. Quer dizer, as peças elas vão como se evoluindo, como se elas fossem crescendo, como tem séries e depois mais séries. Como é que foi? Quantas séries você já teve nesse tempo inteiro? Ou agora que as coisas estão tomando um formato maior e que você percebe esse começo, meio e fim, esse gerir de fato, né?
É interessante essa história. Uma das minhas galeristas, a primeira galerista que acreditou no meu trabalho, eu tinha uma fase de máscaras. Aí eu falei, eu tô fazendo máscaras. Ela falou, todo artista teve a sua fase máscaras. Aí um dia, eu comecei a fazer fragmentos, que é mão, pé, cabeça, torso. E aí ela falou, todo artista teve sua fase fragmentos. E eu, foi, né? Então eu tive todas essas fases e eu acho que hoje eu tô no meu grande momento, que é o momento em que eu tenho identidade. O artista tem que ter identidade, ele tem que ter uma assinatura. A obra dele, você tem toda essa experimentação e em algum momento você tem que definir qual é o seu caminho.
Eu sei. Vem cá. É como quando você... quando você pensa num Picasso, quando você pensa num Gaudí.
É isso.
Não é verdade?
É
olha aqui, olha com quem eu tô te comparando. Tem que falar, Leila, você é amiga de verdade.
Você é, Leila, é incrível. Esse é o caminho. Qual é o raciocínio? Qualquer obra que você vê do Picasso, mesmo sem nunca ter visto aquela obra, você sabe que é um Picasso. Gaudí, Brancusi, todos os grandes artistas é exatamente assim. Matisse, e é o que eu estou buscando, é minha assinatura. E interessante que ela não para de evoluir, que nem a história da exposição que eu te contei. Então, eu tô da escultura, agora eu estou derivando para sombras.
Como é que é essa história? Como é que pintou essa história de sombras? Como é que...
Eu comecei a buscar... Eu tenho uma exposição que vai ser em novembro, na Galeria André, e eu comecei a pensar... Eu preciso... eu preciso transgredir, eu preciso ir além, eu preciso marcar. É, a escultura, se você olhar o mercado, a arte contemporânea, a escultura não faz parte da arte contemporânea. Então, eu fico imaginando um salão com 15 esculturas e 15 púlpitos. É muito careta.
Uhum.
Entendeu? É, pensa numa em moda. Imagine que você tenha um desfile de modas em que as pessoas que estão andando são pessoas do dia a dia, iguais e vestido iguais, você vê na rua. É careta, não faz sentido. Uhum. Então, eu estou encarando a minha exposição como um estilista encara uma semana de moda. Ela tem que ser conceito. E aí eu tentei analisar qual é o conceito da minha obra. É. E eu pensei nos opostos. Então, eu estou buscando os opostos. E o que é a essência do oposto? É a luz e a sombra. E aí eu estou, assim, pesquisando 1000 textos de psicologia, de filosofia sobre sombra. E estou desenvolvendo todo esse raciocínio de sombras que uma peça, ela encontra uma outra... A sombra tem, por um lado, ela é autêntica, ela é fiel ao seu objeto. E, por outro lado, ela pode ir além do objeto. E é isso que eu estou construindo com a sombra. Eu estou tentando ir além do objeto.
E criar uma pintura da sombra na própria parede.
Então, eu estou tentando dar autonomia para a sombra. Uhum. A sombra, ela tem um lado que é fidelidade e eu estou buscando o outro lado que é autonomia, que é transformar a sombra numa pintura.
Gente, mas agora me deu até uma ideia genial, porque também se pode trabalhar um pouco com espelhos também, né? O que seria uma loucura, que é sombra, espelho, luz, movimento, música, porque ele vai pôr música. Gente.
Leila, eu posso falar? Eu preciso muito de você nesse trabalho. Sabe por quê? Primeiro você falou da peça girando. Eu vou ter três...
Não, mas eu sou ótima, eu sou uma artista. Não, o dia que o mundo descobrir... Artista, Evaldo! O dia que o mundo descobrir artista que eu sou... Gente do céu!
Olha, não é brincadeira. Eu vou ter três coisas. Uma peça girando, que foi o que você falou. Vou ter espelho, que é o que você falou. Você só não falou do fogo.
Agora também você vai ter cores, né? Você vai
Ter cores.
Você vai jogar cores. Quer dizer, essas luzes... E essas cores podem ter movimentos. Gente, vai ser uma loucura.
Não sei, eu estou estudando. Eu tô... E é engraçado, e outra coisa que tá me...
Ai, lembrei outra coisa que ele pode ter.
Ok. Quero ideia.
Vento, véus. Gente, porque as pessoas podem chegar...
Ela é muito rápido.
Cheiro,
eu não pensei. Vento... Atrás desse, aqui é um pano, atrás dele tem um ventilador, porque quando esse pano chacoalha,
vai
dar
isso.
A sombra se movimenta.
Ai, nossa, se tiver eu lá, então assim...
Não, Leila, eu faço questão que você vá na exposição e que se puder
agora
dar umas ideias também, eu vou adorar.
Me conta uma coisa, Fernando, como é que as pessoas te aguentam? Porque eu fico imaginando, eu quero saber.
É verdade.
Quando eu chego num hotel que está escrito lá profissão, eu sei a profissão que eu coloco. Porque imagina, profissão palestrante, na realidade eu fui fisioterapeuta, que é a minha formação, mas daí que sei lá, eu sou escritora, eu sou empresária, mas daí eu falo assim, sou palestrante, eu nunca sei o que eu escrevo lá, né? O que você escreve quando se põe lá, profissão?
Então, eu sou careta, eu escrevo administrador.
Ai, que pobreza!
Não é uma pobreza?
Puts, grila, que é isso?
É, mas isso vai mudar em algum momento, eu já pensei muito sobre isso, escultor é muito, mas...
Você sabe que eu tenho vontade de escrever
envolvente.
Qualquer dia? Quando é profissão, por Leila Navarro. Você põe Fernando Cardoso. Porque, gente, nós somos nossa própria profissão. Não tem outro igual. Vai ter outro?
Você sabe que tem uma piada que fala o seguinte. Você tá no avião, né? É. E o cara da poltrona do lado quer puxar a conversa. Então ele chega e pergunta pra você, o que você faz? E você não quer conversar, você fala, sou contador.
Então, mas o administrador tá um pouco ali,
tá,
viu?
Tá totalmente ali, entendeu? Não tem atratividade
nenhuma. Porque se você
nenhuma.
Falar artista plástico, se falar escultor,
é muito
as pessoas já olham e falam assim, nossa, você é escultor?
É fascinante o que a arte traz em torno de mim. Porque eu sou um empresário, então eu sou um administrador. O que sustenta a minha família é a administração. Mas o que faz com que as pessoas se lembrem de mim, inclusive meu networking de trabalho, é a arte. Então a arte cria uma áurea de relacionamento muito fascinante. É. Então, ela agrega muito valor na minha vida.
E como é que você está juntando? Quer dizer, para você conseguir, eu imagino que deve ser boring, deve ser horrível, né? Trabalhar com administração quando você tem tudo isso pela frente. Como é que você consegue trazer um pouco, né, de movimento e de energia para o seu trabalho? Quer dizer, você acabou trazendo a arte para o seu trabalho para conseguir sobreviver nisso.
É, porque eu sou uma pessoa feliz, né?
Conseguiu sobreviver feliz, senão ia ser um tédio.
Exatamente, porque eu sou uma pessoa única. Eu não sou duas pessoas. Uma vez, numa palestra do Steve Jobs, ele falou o seguinte: as coisas que a gente faz na vida são como pontos. Só que a gente só consegue ligar esses pontos quando a gente olha para trás. E a minha resposta pro seu comentário é exatamente esse. A ligação empresário e artista me atropelou em um momento. Então, teve determinado dia, o Marcelo, que é uma pessoa muito querida da Natura, ele me convidou para falar sobre arte e gestão. E a partir desse momento nasceu o que é a minha terceira carreira, que é falar de inovação. Porque o que eu sou, qual é o meu melhor na empresa? É inovar. Eu sou o inovador, eu sou o visionário, eu sou aquele cara que está sempre pensando qual é o próximo passo da empresa. Que é o que eu faço na arte. O que eu faço na arte? Eu crio alguma coisa do nada. Esse é meu trabalho. É muito poderoso, é muito desafiador você criar alguma coisa do zero. Você nunca viu um óculos na vida, agora você tem que criar um óculos, você nem sabe o que é óculos. Isso é fazer uma escultura. Eu tenho que bolar uma coisa que não existe.
Você sabe que você falou do Steve Jobs e outro dia um químico caiu a ficha, né? Porque Steve Jobs, Jobs é trabalho, não é verdade? E o Steve, ele é o próprio trabalho. Quer dizer, ele diz que assim, que ele é um cara que ele é terrível.
Ele é.
Então, você podia pôr Fernandes Sculptures.
Quer dizer, poder... você pode me ajudar a encontrar um nome para mim, pra eu assinar, né?
Não, mas assim, Fernando Cardoso é bonito, mas assim, não sei, tava aqui pensando.
Falta alguma coisa.
Falta alguma coisa assim. E que tivesse essa marca sua, porque agora nessa fase do pé grande que você tá, né?
Tá muito legal.
Tá uma fase muito bonita, porque, como vocês podem ver aí, nas peças, na filmagem, vocês estão vendo várias peças. Quer dizer, quem tá vendo o programa da rádio, que pode depois ver no meu portal, no blog, leilanavarro.com.br/blog, você vai ver algumas imagens dessas peças dele. Ele tá numa fase que ele chama de pé grande, você chama? Como você chama essa fase?
Eu chamo.
Tem um nome, o fase?
Eu chamo. Eu chamo os pés pelas mãos.
Ai, que bárbara! É a minha fase. Eu tô sempre pondo os pés pelas mãos. Minha mãe sempre dizia isso. Pô, mas eu tô nessa fase desde os 13 anos de idade. Já tinha que passar da fase.
Eu tô fazendo uma escultura com base nesse nome.
Nossa, mas você é muito... Você é genial, menina.
Que é um cara... É um círculo em que o cara tá... É um círculo igual esse corpo aqui. É uma bola em que tem pés e mãos se tocando.
Ah, que legal.
E eu tenho todo um texto que um curador escreveu, um crítico de arte escreveu para mim sobre os pés pelas mãos, que eu vou mandar para você dar uma lida.
Na última vez que nós conversamos, você me contou enfim, que ele é administrador, ele tem lá a escola de negócios, Integração.
Integração.com.br. Sem o cedilha nem o tio.
Vamos fazer propaganda também. E daí ele é escultor, mas ele tem uma paixão por viajar.
É verdade.
E daí o que aconteceu na vida dele? Ele foi ter neném e arranjou dois uma vez só. E daí ele tendo que parar um pouquinho de viajar, mas eu acho que ele deve continuar viajando nas esculturas, porque a próprio tempo que você fica ali naquela sua sala, na sua oficina, é uma viagem. Agora, os seus filhos devem adorar ter um pai que permite que pinte, que suje, que mexa nada. Como é que é essa relação com as crianças, que eu sei que, enfim, tem a, porque filho é um negócio ótimo. Tem a parte boa e tem a parte que você queria desligar, eles não desligam.
Eu só vou saber te dizer depois, quando eu olhar para trás e ver os seres que eu ajudei a criar. Mas é assim, a parte boa. Eu tenho um dos filhos, ele vai dormir, pede gin, ele fala gin, que é giz. E só dorme com o giz na mão, acorda no meio da noite pedindo um giz. E de manhã, a primeira coisa que ele acorda, quando ele pede, ele acorda e eu quero giz. Então tem essa loucura. Eu acho que daqui a pouco isso passa, não sei. Mas ele passa o dia com o giz na mão.
Ele
rabisca.
Rabisca.
E eu tô na minha oficina, gila. Eles querem argila ou eles querem gin. Também é uma máquina de pintar que eu tenho. Eles passam os dois bebezinhos que nem falam direito de fralda, jogando tinta numa máquina que fica girando e pintando. E, então é uma delícia.
E eles não comem tinta? Eles já sabem que não pode comer?
Ah, eu acho que... Não, não come. Eu nem fico olhando também e acaba não comendo. Eles ficam passando argila na parede, usando como...
Agora, e é tinta lavável? A preocupação da mãe. Mulher, come a tinta? É tinta não, lavável? Não é lavável? Essa é a preocupação da gente.
Na roupa mancha. Mas, por exemplo, lado ruim. Onde os carros ficam na garagem de casa, tem aquelas pedras, cascalho, pedra. É. Né? Eles pegam pedra e ficam passando no carro. Então é.
Mas
é
artista, você vê, ele está achando aquela coisa.
É,
não,
exatamente.
Estão que, querendo dar algo mais para o seu carro.
É, eu tenho dificuldade de pôr limite ali. Mas, e o filho deu uma... Eu tô viajando um pouco menos. Eu acho que o que eu mais sinto falta nessa fase que eu tô é de viajar. Porque...
Mas talvez por isso que eu te conheço um pouquinho, eu gosto muito de você, eu tenho uma afinidade muito grande por você. Né?
Dois artistas,
né? De maneira diferente, mas
sem
é...
dúvida.
Super, não, super curto você. Embora a gente não se vê sempre, mas eu super curto. Eu acho que tem várias maneiras de viajar. Tem uma viagem que a gente faz, que é uma viagem para fora, que a gente está descobrindo, né? E tem uma viagem que é uma viagem que você descobre o seu interior e você está fazendo coisas fantásticas. Eu não sei se você tivesse tanta oportunidade hoje em dia de estar indo para fora, se você tivesse, você estaria fazendo o que você está fazendo. Você cresceu tanto, meu.
É verdade,
meu.
Você
cresceu tanto nesses dois últimos anos.
É verdade.
A sua obra, eu vi eu vi a sua obra dois anos atrás e eu estou vendo agora, gente, que espetáculo.
Ela está crescendo.
Quer dizer, você hoje, quando eu brinquei e falei assim, sabe, você fala de um Picasso, você fala de um Gaudí, eu estou falando porque, assim, você sabe, está criando uma marca. Quando você vê, você fala, Fernando Cardoso.
Eu acho. Você falou uma coisa que é muito interessante, que eu acho que o que a arte mais agrega na minha vida é o olhar para dentro. É a introspecção e o viajar para dentro.
É, viajar para dentro.
E o que o trabalho mais agrega na minha vida é o viajar para fora. Uhum. É interessante que a experiência como artista, ela é totalmente individual e introspectiva.
Uhum.
E a experiência como profissional, ela é totalmente social, equipe, feedback, avaliação, avaliação 360. É um time trabalhando sob estresse, é uma comunidade criando uma rede que é uma empresa que dê certo.
Uhum.
É muito interessante o oposto, de novo falando de oposto, é muito complementar.
E que eu acho que é isso hoje que nós estamos vivendo, são esses paradoxos o tempo inteiro, né? Esse paradoxal o tempo inteiro, uma coisa fantástica. Agora me fala uma coisa, a gente como é mulher aqui, nós estamos em duas mulheres, a Vanusa também é mulher, e nós estamos ali com um homem que é quase uma mulher, o Evaldo, porque ele acabou de ter neném, e ele se considerava, ele se sentia parindo. Quando você faz uma obra dessa, é um parir, não é não?
É um parir.
Lado feminino seu? Como é? Não, tô falando sério. Eu tenho a impressão que deve dar uma sensação de que é diferente de uma sensação do masculino. Que é uma sensação de criar uma obra, de fazer... de gerar realmente, né?
Porque gerar totalmente.
Você vê e daí, de repente, você vê que você sonhou alguma coisa e, de repente, quando nasceu outra coisa, né?
É exatamente
como
assim.
Como é que é essa emoção?
Toda obra nasce de uma ideia... E essa ideia evolui até que pode se tornar outra coisa, até se tornar a obra final. É sem dúvida parir algo do nada. Eu não sei dizer se é exatamente uma energia feminina ou masculina, mas o interessante é que ela tem uma gestação. Ela tem um processo em que não adianta eu acelerar. Então, às vezes, a pessoa pergunta... A pergunta básica é quanto tempo você leva? Eu levo o tempo que precisar. A peça fica evoluindo, ruminando. Ela fica ali e eu fico observando ela.
Ela cria a vida própria?
Principalmente
como
quando ela...
Ela pede, vamos supor, você começou, mas daqui a pouco ela pede uma mão maior, ela pede um nariz maior,
totalmente.
Ela fala com você.
Que às vezes o resultado fica diferente da ideia inicial, totalmente. Então, essa conversa, ela tem um tempo. Não adianta eu querer produzir uma peça em um dia, por mais que eu saiba fazer um pé em um dia. E por outro lado, falando de vida própria, ela ganha a vida própria o dia que ela sai da minha casa. O dia que ela sai da minha casa, ela não me pertence mais. O que ela significa para mim não tem nada a ver com o que ela significa para você. E tem histórias, por exemplo, Eu já ouvi algumas histórias fascinantes de, por exemplo, um casal que comprou uma obra minha, aquela grandona que eu te mostrei que está na novela, e esse casal foi morar no Canadá. Eles venderam tudo, geladeira, fogão, casa, sofá, equipamento eletrônico. A única coisa que eles não venderam foi a escultura. E eu já vi umas duas, três histórias dessa ligação que a pessoa tem com a
arte.
É
verdade, porque eu tenho uma escultura sua, minha, na minha casa, e ela é um marco. Ela é um marco, eu acho que quem gosta de arte, a escultura, o quadro, você pode fazer um monte de coisa, mas isso te acompanha.
Exatamente.
Ainda mais porque cria uma relação muito grande. Fernando, amei que você acertou meu convite, embora não trouxe nenhuma obra que eu pedi, mas aí quem vê na internet vai assistir, vai ver várias imagens que eu vou estar mostrando aqui no programa gravado que eu vou colocar no meu blog. Mas agora, quem quiser conhecer, que está no auditivo, né, na rádio, qual é o seu site?
É www.fernandocardoso.com.br.
Fernando, valeu, adorei. Um beijo na sua mulher, nos seus dois filhos, em todas as suas obras. Sei obrigado! Mas pode bater palma. Ah, adorei! Palma!
Prazer estar aqui com você. Obrigado, viu?
Gente, que genial. Ele põe palma.
Acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro.